Bom, gente, agora nós vamos continuar tratando dessa situação grave que está colocada lá no Rio Grande do Sul, uma entrevista importantíssima. Eu vou conversar com alguém que está lá, vivendo essa realidade, ajudando as pessoas nos salvamentos, enfim. Eu vou saudar aqui, do outro lado da tela, o doutor em Geografia e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dilermando Cattaneo. Professor Dilermando Cattaneo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas. Bom dia na medida do possível, né? A situação está bem difícil por aqui ainda.
É isso. Muito bem colocado. Na medida do possível, né, professor? Quero agradecer muito a sua disponibilidade para fazer o diálogo aqui com a gente diante dessa situação grave que vocês têm enfrentado aí no Rio Grande do Sul. E eu não posso começar aqui o nosso papo sem antes prestar minha solidariedade ao povo gaúcho, que tem passado aí por momentos de terror por conta dessas chuvas torrenciais que caíram ao longo da última semana, com cheias históricas no Rio Guaíba, pelo menos 100 pessoas mortas, muitos desaparecidos, centenas de milhares de desabrigados, e um sentimento indescritível, né, professor Dilermando, diante dessa perda que se dá em todos os tipos. Talvez o que ainda traga alguma esperança é justamente essa solidariedade que pessoas como você têm demonstrado diante desse cenário, se dedicando aí a salvar as vítimas desse desastre em buscas incessantes durante longas jornadas. É uma corrente de apoio que alcança todo o país, Dilermando, tocado pelo que a gente vê pela TV. Professor, além de, evidentemente, parabenizá-lo pela ação de coragem e respeito ao próximo em um quadro de desespero que se observa aí no Estado, eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é o panorama hoje no Rio Grande do Sul. Parece que as águas do Guaíba aí estão recuando aos poucos, mesmo com as chuvas que caíram, inclusive, no dia de ontem. A situação hoje aí no Rio Grande do Sul, professor Dilermando, já é melhor do que vocês viram aí nos primeiros dias após essa tragédia?
É, Anderson, diria que hoje sim na região metropolitana, né? Mas existe uma perspectiva dessa água toda, ela está descendo, né? Nesse caso, descendo literalmente em direção ao sul da Laguna dos Patos, na região estuarina de Pelotas, Rio Grande. Então lá o pessoal está em alerta, né? Inclusive para essa cheia que vai vir lá. Embora existam outras variáveis que tornam mais complexa a situação lá, né? Mas eu queria te dizer, antes de mais nada, né, agradecer também pelo apoio. Esses últimos dias têm sido muito difíceis, né? Nós todos e todas, a gente tem sofrido bastante, mesmo quem não perdeu suas casas. Eu, por um tipo de privilégio, tenho minha casa numa área um pouco mais alta da cidade, não foi inundado. Hoje eu fiquei aqui, logo mais eu vou ir lá para a zona do gasômetro, onde se concentram parte das buscas e resgates, né, das diversas equipes que têm estado lá. Mas são já mais de uma semana sem dormir direito, né? E nesses últimos 4 dias sem água em casa, sem poder tomar banho, enfim, uma série de questões, assim, tem sido bem difícil a situação, né? O que gera um certo pânico, inclusive, na população de Porto Alegre, que uma parte, né, tem migrado aí para o litoral norte, numa das únicas, se não a única saída da cidade, né, que restou de pé aí. Ou seja, um cenário, de fato, que a gente, embora pudesse prever, e de fato, cientificamente, isso existe, né, a gente não conseguia, em alguma medida, mensurar o tamanho desses estragos, né, principalmente o número de vidas, mas também em relação à infraestrutura, inclusive em relação ao que foi colocado, né, o que torna a situação muito precária e muito difícil. A gente costuma dialogar com os colegas e amigos que não estão aqui no estado, né, de que tu pode imaginar o pior cenário possível e para quem está aqui ainda assim é pior, né, o que a gente tem vivenciado. Então tudo isso tem sido muito difícil. No meu caso, especificamente, como geógrafo, né, professor de geografia, e como remador, eu sou remador aqui em Porto Alegre, eu dou aula na URGS, no campus litoral, mas moro em Porto Alegre, sou remador e parte da diretoria da Federação de Remo no Rio Grande do Sul. Então é uma situação ainda mais, digamos assim, tensa e intensa, né, que a gente vem vivenciando cotidianamente. Cada dia e cada noite é um desafio, né? E aí, te respondendo mais diretamente, para cada dia um desafio diferente. O que a gente percebe é que a situação na região metropolitana melhora no sentido de que mais pessoas foram resgatadas, né? Aquelas que pelo menos queriam ser resgatadas. A infraestrutura, né? Alguns bairros de Porto Alegre já tiveram a água retornando, algumas bombas foram religadas e tal, mas a gente tem milhares de pessoas em abrigos, né? Milhares de pessoas em situação muito precária, numa situação muito mais difícil, né, do que a gente está vivenciando aqui, por exemplo. Então, isso é muito complicado, né, e a gente não consegue ficar tranquilo. O que a gente pode fazer, no meu caso especificamente, né, sendo remador e sendo geógrafo, algo que nos toca muito diretamente por conhecer em detalhes o Guaíba e suas ilhas e suas gentes, suas comunidades, né, profundamente afetadas, foi tentar apoiar inicialmente nessas equipes de resgate, né? Não necessariamente indo de barco, ou enfim, né, as equipes têm mobilizado, mas a gente ficou nos primeiros dias aí nos bastidores e agora mais diretamente lá tentando apoiar o Corpo de Bombeiros, inclusive com apoio mais técnico, né, tentando instruir as áreas, os melhores caminhos para chegar a certas áreas nas ilhas ou ali no Guaíba e tudo mais, e fornecendo dados técnicos que os colegas das universidades, da URGS, da UFPEM Pelotas, da FURG Rio Grande, né, mas sobretudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, têm diariamente disponibilizado dados técnicos científicos que nos ajudam a entender melhor e prever que o Guaíba não vai baixar tão rápido. Então, ele chegou num pico, sábado e domingo, a 5,35, é uma cota muito extraordinária, acima de qualquer coisa que a gente já teve, e agora estabilizou mais ou menos nos 5 metros, espera-se que ele reduza um pouco até o fim de semana, e talvez no começo da semana que vem a gente tenha um repique dessa cheia, ele suba um pouquinho mais de novo, porque tem previsão de chuvas aí no final de semana nas cabeceiras, né, que drenam para cá. Então, te diria que é mais ou menos isso.
É isso que preocupa, né? Essa previsão de chuva está colocada aí para o final de semana, que pode retornar aí ao acúmulo de água, ampliar o acúmulo de água aí no Guaíba. Agora, o senhor, pelo jeito, mora numa região que não foi tão afetada pelas chuvas, né, o professor Guilherman? Que região que o senhor mora aí no Rio Grande do Sul?
Eu moro em Porto Alegre mesmo, eu moro na Zona Norte de Porto Alegre, num bairro que fica numa área um pouco mais elevada, chamada Sim. de Vila Ipiranga. Então, no meu bairro, a gente não teve inundação, mas como a gente comenta, né, pelo fato, por exemplo, de ficar sem água, eu estou sem água há 4 dias, desde sábado, Sim. em casa, mas pelo menos tenho luz, né? Há muitos bairros de Porto Alegre e das cidades da região metropolitana que estão sem água e sem luz há muitos dias. Eu passo no centro de Porto Alegre para ir até a usina do gasômetro, né, onde estão ocorrendo parte dessas buscas, são vários pontos, né, e o pessoal está sem luz, assim, sai de lá de noite, né, e é impressionante como a gente caminha, assim, um cenário bastante estranho, assim, em relação Sim. a isso, né. Nesse sentido, eu tenho um certo privilégio, o que me permite, inclusive, né, dar apoio nessa questão dos resgates. E tem muitas pessoas, e é válido falar isso, Anderson, atuando de diferentes formas, né? Se não nos resgates lá, a gente vê muita gente apoiando nessa rede de solidariedade, mas também nos abrigos, né? Ou seja, as pessoas indo para os abrigos, preparando comida, separando material de doações e tal. Ou seja, há uma mobilização muito, muito grande, né? Que pese muitas pessoas terem que sair da cidade porque tinham idosos, criança pequena, não podiam, né? Se dar esse luxo, vamos dizer assim, de ficar 10 dias sem água, muito provavelmente, né? E tal. E não é sem água só para tomar banho, é água para beber, inclusive, Sim. né? A gente vê uma corrida no supermercado, etc. e tal, já não vende mais água, né? A gente está tendo que beber refrigerante porque é o que tem para vender. Né?
Era isso que eu ia perguntar, inclusive. Vocês têm conseguido acesso a esses itens básicos para sobrevivência, como água? Porque há no país uma grande corrente aí de ajuda, de apoio a vocês no Rio Grande do Sul, mas especialmente as famílias que foram mais afetadas por esse drama. Eu imagino que isso esteja chegando nos abrigos, onde as pessoas estão, enfim, precisam se recuperando aí dessas perdas. Vocês, que não foram tão afetados, não têm conseguido acesso a esses produtos básicos, como água?
Não, a água no supermercado, essa água mineral de comprar, assim, ela acabou já no sábado, né? Então, o que a gente tem é tentado conseguir, houve um mapeamento, inclusive, mais uma das colaborações dos pontos em que teria bicas de água na cidade de Porto Alegre, que o pessoal ia buscar, né? Esses lugares estão sempre cheios, que o pessoal tem ido lá buscar, e quem consegue também leva para os abrigos. Para os abrigos, é claro, existe, né, mais de 100 abrigos só no município de Porto Alegre, né, com milhares de pessoas, como eu te disse. Os voluntários buscam das doações, e em que pese existir algumas áreas mais organizadas, o que a gente percebe é que não existe necessariamente uma coordenação central em relação a isso, tanto em relação aos apoios, né, tanto em relação aos abrigos e etc. e tal. Então, o pessoal vai muito ali pelas comunicações de WhatsApp, redes sociais, etc. e tal, buscando, ó, ontem mesmo precisava de alguém ou de algum abrigo que acolhesse 200 cachorros que foram resgatados do município de Eldorado do Sul. Então, onde é que tu consegue um lugar para deixar 200 cachorros que foram resgatados, entende? Só para dar uma breve pontinha do panorama do que está se vivenciando, né? Mas felizmente, como tu disse, assim, e eu escuto a todo momento helicópteros passando aqui, é um cenário bem diferente, né? Helicópteros, sirenes e etc. e tal, né? O pessoal tem dito que é um cenário de guerra, a gente não sabe exatamente, mas é muito difícil. Mas essa rede de solidariedade, em que pese, né? muitas fake news também rolando, né? Que às vezes não, né? Elas mais atrapalham do que ajudam, né? De maneira geral. E também, às vezes, áudios que são muito exagerados, enfim, né? Em relação a algumas coisas, a rede Solidariedade tem funcionado, né? Então, sobretudo em relação aos abrigos, né? Ah, precisa trazer marmita aqui, agora não precisa mais de roupa, para semana que vem vai precisar, porque vai ficar mais frio. E aí o pessoal tem se mobilizado, né? Quem tem gasolina, isso é importante também, porque nos postos, né? Existe uma corrida pelo combustível, mas quem tem se mobilizado para fazer esse trabalho aí de tentar servir, sobretudo, o pessoal que foi resgatado. Eu que tenho ficado lá na ponta, lá no resgate, né? Quando as pessoas chegam do resgate, assim, é uma cena, ao mesmo tempo, triste e angustiante, porque as pessoas chegam assustadas, evidentemente, né? E enfim, né? Não sabendo exatamente o que está acontecendo dentro daquele cenário todo, né? Então, tem toda uma rede ali de psicólogos, médicos, veterinários, enfim, que dão esse apoio inicial. Depois elas são encaminhadas para os abrigos ou para casa de parentes, familiares e por aí vai.
Isso. Inclusive, a gente vai tratar daqui a pouquinho a respeito dessa questão da saúde mental, que eu acho fundamental e pouca gente tem falado aqui nos últimos tempos do nosso país. E o que pouca gente acaba também não se dando conta, professor Dilemar, é que para além das perdas materiais que foram colocadas a essas famílias aí que foram afetadas pelas chuvas, os serviços aí no Rio Grande do Sul colapsaram em sua grande maioria, como o senhor bem colocou, não há fornecimento de água potável, combustível é escasso por aí, os alimentos, enfim, os mercados têm escasseado os alimentos aí que são disponibilizados para as pessoas comprarem. Há, acima de tudo, um colapso de todos os serviços do Rio Grande do Sul, né, professor?
Sim, a gente percebe isso nitidamente, né, pela falta de alguns produtos nas prateleiras do supermercado, né, evidente. É claro que, em função, inclusive, né, desse pânico que isso gera, a gente viu isso nitidamente na questão dos combustíveis e dos alimentos e da água, né? Rapidamente se esgotaram os produtos, por exemplo, arroz e tal, né? Porque muitas pessoas vão e compram em grande estoque, né? A gasolina, inclusive, a gente questionava por que as pessoas estão indo encher o tanque se não pode sair da cidade, né? Então não faz muito sentido, né? Mas, enfim, tudo isso faz parte desse aprendizado que a gente já teve, em parte, na pandemia, ali no começo da pandemia, né? Mas que agora vem com outros tons. Mas sim, muitos desses serviços colapsaram, os órgãos públicos têm corrido atrás, por exemplo, né? Estão montando hospital de campanha, por exemplo, que é uma questão muito grave, que envolve a saúde, né? Canoas, por exemplo, um município que foi profundamente afetado, metade do município ficou embaixo d'água, um pronto-socorro inteiro, né, deixou de funcionar, e as pessoas não deixam de ficar doentes, enfim, assim como na pandemia, né, com outras questões, né? Fora todas as questões que envolvem a enchente em si. Então, sim, essa é uma questão muito grave, sobretudo do ponto de vista da infraestrutura, são muitas estradas que ou tiveram movimentos de massa, ou simplesmente cederam, ou pontes, estruturas que não vai ser rápido esse trabalho de reconstrução. Então, assim, o que consegue chegar, e o governador tem dito que não haverá desabastecimento, né? Talvez de produtos mais específicos, mas digamos de alimento geral, isso não vai acontecer. A gente sabe e já percebe que os preços têm se elevado. O combustível, por exemplo, né, já subiu mais de R$1 o litro assim, nesses últimos dias, né? Então, essa é uma situação bem grave aí que se avizinha.
O bom e velho capitalismo, né? A lei da oferta e da procura, né? É o que está colocado aí em relação a vocês. Há muitas cidades aí que estão praticamente isoladas, né? As pontes foram destruídas, o aeroporto Salgado Filho está fechado, né? A previsão é de que ele fique pelo menos 30 dias aí fechado, ou seja, até o acesso ao Rio Grande do Sul está muito complicado a partir dessa tragédia que foi colocada, estradas destruídas, enfim. Agora, nesse momento, professor Guilherme, qual é o principal desafio que está colocado uma semana depois do início desse caos, um pouco mais, inclusive, de uma semana depois do início desse drama aí que vocês estão enfrentando? Quais as principais dificuldades que vocês têm enfrentado no apoio, especialmente no salvamento dessas pessoas? Eu imagino que aquelas que estavam isoladas, talvez a grande maioria já tenha sido salva diante desse cenário de ajuda que está colocado, né?
Isso, assim, ainda na sexta-feira e sábado, né, quando a gente teve o pior cenário aqui para a região metropolitana de Porto Alegre, quando o nível do Guaíba, na verdade, na quinta-feira ele já começou a subir bastante, né, a gente já previa isso, né, e eu acho que é importante para quem não é do Rio Grande do Sul, não conhece, né, entender que o Guaíba, a própria denominação, né, digamos assim, no tupi antigo, seria o encontro das águas, dessas águas todas que descem, né, de 8 bacias distintas, mas que chegam em 4 rios aqui, formando o Delta do Jacuí, logo a seguir o Lago Guaíba, né? E, enfim, essa drenagem toda, né, que vem para cá, né, como se fossem veias que drenam aqui, né, extrapolando seus níveis, iria subir em níveis absurdos. A gente já tinha conhecimento disso e a partir de quinta começa a subir mais rápido. Na sexta, iniciam os resgates, sobretudo, primeiramente, na região das ilhas, profundamente afetadas. E não foi só o nível que subiu, né? A gente teve uma correnteza absurda. É, há dois dias atrás, colegas da universidade mediram a vazão, né, do Guaíba, e ele está, em média, 30 vezes mais forte do que numa situação normal. Ou seja, são níveis absurdos. A gente tem brincado, desculpa me estender, Anderson, assim. Brincado não, né? A gente tem falado que, assim, tudo que é exagero, que a gente achava que era exagero, tem acontecido. Por isso a situação tão difícil, que inclusive afeta muito a nossa saúde mental, que a gente já vai dialogar. Mas a gente não pode mais duvidar dos exageros, né? Porque eles parecem que têm acontecido numa razão avassaladora. Mas em relação a isso, desde a semana passada, quando as chuvas destruíram inicialmente, né, as regiões dos vales da metade norte do Rio Grande do Sul, Vale do Taquari especialmente, né, com uma força de correnteza absurda, né, o que a gente tem ali, uma enxurrada mesmo que varre literalmente as cidades, destruíram cidades inteiras ali no Vale do Taquari, e iniciou esse movimento de doações, de piques, etc. e tal. A gente já falava, olha, primeiros resgates, né? E aqui em Porto Alegre foi uma das coisas que a gente tentou ficar atento. É muito importante essa rede de doações e tal para esse atendimento básico, e depois para a reconstrução vai ser uma coisa fundamental. Mas primeiro temos que salvar as pessoas, né? O resgate nos deixava muito preocupado, porque a gente sabia que tinham pessoas em telhados, tinham pessoas isoladas, pessoas ilhadas e sem nenhuma comunicação, Anderson, né? Porque os serviços colapsaram, luz, internet, água, e essas pessoas, mesmo as que tinham alguma estrutura, que foram para o segundo andar, para o segundo piso, e há inúmeras, centenas de relatos de pessoas que subiram no segundo andar da sua casa esperando que a água fosse baixar. E aí, talvez o maior desafio, eu diria, nesse primeiro momento, Anderson, né, que a gente tem visto das equipes de resgate ali, é convencer as pessoas de que é necessário sair de suas casas, porque essa enchente, talvez ao contrário de outras, ela não vai baixar rápido, né? Ela vai demorar para baixar. As projeções feitas pelos colegas hidrólogos, né, que têm trabalhado com isso, é que, né, como eu disse, a gente está num nível estabilizado de 5 metros, talvez baixe para 4 e um pouquinho, talvez tenha um repique, mas até chegar no nível de 3 metros, que é o nível que a água entra a partir do cais de Porto Alegre, embora o muro da Mal, o sistema de proteção de cheias ali tenha 3 metros a mais, né? Enfim, teve várias falhas, né, que também, em alguma medida, fizeram a água entrar na cidade, mas até chegar aos 3 metros vai ser pelo menos um mês, né? A enchente de 41, que era o padrão que se tinha, demorou mais de 30 dias. Ou seja, se as pessoas estão lá isoladas, é provável que elas fiquem, inclusive, pelo colapso das estruturas como estradas e pontes, etc. e tal. Então, é necessário que as pessoas saiam. Muitas pessoas, os socorristas, quando vão lá, eles dizem, a pessoa diz, volta aqui há 2 dias que talvez eu queira ser resgatada. Ou elas querem um suprimento, né? Água, comida, coisa do tipo, assim, porque, evidentemente, está acabando. E aí é uma questão que eles dizem, as pessoas não querem ser resgatadas. Tem ali motivos, né? Eu poderia citar 3. O próprio resguardo, enfim, com a sua casa, com a sua residência, né, o seu lugar e tal. O segundo é a segurança, né? Muitas pessoas têm medo de sair por medo de arrombamentos, né, de saques, claro, etc. e tal. E com isso também, essa, digamos assim, a pior parte das redes sociais funciona de forma muito efetiva, né? Teve saque, teve não sei o que mais. E em terceiro, talvez porque essas pessoas, por não estarem acompanhando o que está acontecendo, talvez não tenham noção da gravidade da situação que elas estão vivenciando. Então, o que a gente tem dialogado, inclusive, com o Corpo de Bombeiros, né, em relação a isso, para que possam convencer essas pessoas a sair, porque é evidente que é péssimo sair de sua casa e ir para um abrigo, é uma situação muito difícil, mas é uma situação excepcional e a gente não vai ter uma volta à normalidade como talvez as pessoas estejam esperando. E assim, a gente vai ter uma queda gradativa, né, do número de voluntários, de equipes de busca e tal, até porque as pessoas vão cansando, é evidente que sim, tem suas dificuldades, né, nas suas casas e etc. e tal, afeta todo mundo. E talvez daqui a pouco, daqui a uma semana, quando a pessoa realmente acabou minha comida, acabou minha água, né, tá, quero sair, talvez a gente já não tenha mais isso. Então, eu diria que, digamos assim, esse, em primeiro lugar, é uma das dificuldades que se tem, né, na questão do resgate, que ainda é o olhar mais específico das equipes que a gente percebe ali. Agora, claro, após o resgate, aí tem toda uma série de outras dificuldades que envolvem a estrutura da cidade, dos abrigos, e ao que tudo indica, mesmo que a casa não tenha sido plenamente destruída da pessoa, a água chegou até o telhado, a parede pode ter ficado de pé, mas a pessoa não tem nada. E aí vem um segundo momento, né, que é o retorno para casa, ou melhor, o não retorno, né, porque a cidade fica colapsada, né, os modelos têm indicado isso, né, que talvez leve meses, 2 meses para as pessoas poder voltar para suas casas. E nesse meio tempo vão ficar onde? nos abrigos, muito provavelmente, isso, né? Então, assim, esse é um segundo momento que vai ser tão trágico, né, quanto agora, né, e tudo mais, claro, e tal, nesse, desse rescaldo, digamos assim, depois que a água efetivamente baixar. Então, não são alguns desafios aí colocados.
Sim, não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E com um detalhe, né, essas pessoas que ainda estão isoladas, resistindo a saírem das suas residências, por mais que elas, de alguma forma, não queiram deixar as suas casas, há um outro drama, porque sem serviços. Eu imagino que muitas dessas pessoas não têm gás em casa. Como é que esse povo vai conseguir preparar alimentos aí para conseguir a sua subsistência ao longo de tantos dias aí isolados? Por mais que o corpo de bombeiros, enfim, levem ajuda para essas pessoas, as pessoas têm que preparar os alimentos. Como é que eles vão conseguir preparar os alimentos sem gás, talvez sem fogão, que muito provavelmente foram inundados aí por conta dessa chuva? A situação é muito grave, como o senhor traz aqui para a gente. É uma série de fatores que precisam ser observados a partir desse drama que está colocado aí no Rio Grande do Sul. Mas eu já queria trazer essa questão que eu levantei ainda há pouco a respeito da saúde mental. Essas pessoas têm tido apoio psicológico em um momento grave como esse, professor Juliermando? A gente sabe bem que, como a gente sempre tem citado aqui, a ajuda material ela tem chegado aí de todo o país, algo que é fundamental, mas há uma estrutura de saúde mental montada para oferecer auxílio a essas pessoas que perderam não só bens materiais, mas muitas delas perderam também familiares, amigos nessa tragédia. Há uma rede de apoio de saúde mental montada para ajudar, para auxiliar essas pessoas?
Bem, Anderson, num primeiro momento, o que a gente percebe nos locais em que as pessoas são resgatadas, né, e isso está em diferentes frentes na cidade de Porto Alegre, na região metropolitana, né, tenho falado especificamente daqui, não tenho tanto conhecimento assim do Vale do Taquari, no Vale do Caí, enfim, embora a gente tenha amigos e conhecidos que também perderam tudo, né, enfim, e conhecidos que perderam a vida, né, nessa situação toda, mas quando elas chegam, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, no Shopping Pontal, que é um ponto de resgate de quem vem de Guaíba e Eldorado do Sul, no Gasômetro ali, que vem das Ilhas de Eldorado, em Canoas, né, aqui no Viaduto, para quem vem de toda a Zona Norte de Porto Alegre, que está profundamente afetada, diversos bairros profundamente afetados, é que tem psicólogos voluntários que estão ali e que fazem, digamos assim, um acolhimento inicial se a pessoa demanda ou se alguém demanda, né. Eu mesmo, né, a gente atendeu o caso de uma senhora que veio do bairro São Sucim, Eldorado do Sul, e que trouxe 10 cachorros e 2 gatos, além dos netos e etc e tal, ela estava abaladíssima, né? Então a gente pediu para uma psicóloga voluntária que estava ali para dar uma conversada com ela, enfim, etc e tal. Então, num primeiro momento, tem ali psicólogos voluntários, agora a gente sabe que não é uma questão simples assim. Agora, nos abrigos, acho que também tem vários psicólogos voluntários trabalhando, assim como tem, né, veterinários voluntários, médicos, enfermeiros, né, enfim, gente de todas as áreas apoiando aí. Como isso vai funcionar depois, acho que é outra questão. A notícia que eu sei é que o Conselho Regional de Psicologia está fazendo um cadastro de psicólogos e psicólogas que poderiam atuar junto a essas pessoas, essas famílias, de forma gratuita e tal, para poder atender, digamos assim, num médio prazo, não nesse curto prazo, mas imediato agora. Agora, escutando exatamente o que tem se falado sobre a questão da saúde mental, ontem mesmo a Folha publicou no seu podcast, num debate sobre a questão da saúde mental, é que são N estragos, tanto a curto prazo, né, uma espécie de estresse pós-traumático, como a médio e longo prazo, né, de ansiedade, etc. e tal. Para nós, da geografia especialmente, o que a gente sabe é que mesmo que a casa não tenha sido derrubada ou não tenha perdido um familiar, etc. e tal, o lugar ele é mais que um mero local, né? O lugar é um espaço de memória, ele tem uma afetividade, né? Então, ontem mesmo eu vi um amigo falar, perdeu sua casa ali em Canoas, foi inundada, não perdeu a casa, mas ela está embaixo d'água ainda, né? Falar com muita dor, assim, de que, tipo, móveis, sofá, geladeira, essas coisas, é terrível, mas isso se busca recuperar. Agora, fotos de família, materiais do colégio que ele guardava da infância, entende? Todas as memórias possíveis, toda essa afetividade, né, que esse conceito de lugar que é tão próprio da gente, isso não vai ser resgatado de forma nenhuma. Então, isso tem um impacto profundo sobre as subjetividades, né, e como isso vai repercutir. A gente, com certeza, vai ter aí uma onda grande, enfim, né, de diversos tipos de transtorno psíquico, né. Uhum. Já tem relatos, inclusive, de alguns suicídios e etc e tal, mas que, enfim, né, certamente o pessoal vai mapear quem trabalha com a área da psicologia, né?
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que os psicólogos vão ter muito trabalho aí no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos anos por conta dessa tragédia está colocada, como você muito bem colocou, as memórias, essa ideia de pertencimento aos locais, enfim, muitas dessas pessoas não vão conseguir nem talvez voltar para as suas casas, vão ter de ser realocadas por conta dessa tragédia. Muitas casas foram destruídas aí. À medida que a água vai baixando, a gente vai vendo os efeitos dessa tragédia, né? As imagens são assustadoras, as casas absolutamente destruídas por conta da força das correntezas aí que foram trazidas graças à chuva. É tudo muito grave. Agora, professor Dilermando, é possível a gente dizer que esse quadro que está aí no Rio Grande do Sul colocado nesse momento é a crônica de uma tragédia anunciada? Vocês que observam aí o comportamento do clima, as iniciativas ou a falta delas dos gestores públicos, imaginavam que um cenário de destruição como esse pudesse vir a acontecer?
Sem dúvida, Anderson, né? Até acho que tu citaste aí o título de uma nota da Associação dos Geógrafos Brasileiros, uma entidade a qual faço parte, né? Associação dos Geógrafos Brasileiros, a Associação Porto Alegre publicou uma nota exatamente com esse título, né? A crônica de uma tragédia anunciada, né? Que dava o tom por uma série de questões que a gente vem observando há muitos anos, mas que se intensifica, né, no cenário mais recente, né, com um neoliberalismo agudo, extremo, e uma série de políticas de desmonte do Estado. Né? A exemplo, poderia dar inúmeros exemplos, né, como a extinção de fundações, né, que eram órgãos de pesquisa, e todo um trabalho sério de técnicos, né, que poderiam, inclusive, já previam em alguma medida esse cenário todo, mas também o ínfimo investimento na defesa civil, por exemplo, né, R$50 mil no último ano, né, ou seja, até dialogando com outras pessoas outro dia, disseram, mas a meteorologia é uma ciência que ainda não está avançada. Disse, não, a questão não é a meteorologia, sim, tudo que envolve o que, se faz com esses dados que são fornecidos, né, a gente da universidade, como eu disse, tem trabalhado para subsidiar, né, nesse momento mais agudo agora, a questão das buscas, mas certamente um debate que precisa ser feito, já está sendo feito, sobre tudo que envolve o cenário que a gente está vivendo. Né? Então, se nesse momento, né, talvez a gente não esteja apontando o dedo de forma tão direta, assim, em função ainda de estar focado na questão, sobretudo, de salvar vidas e tal, mas logo, logo é uma questão fundamental de debater, na verdade já, né, de tudo que envolve o que não foi feito. Especificamente no caso de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente teve duas cheias grandes no ano passado. Em setembro do ano passado, com mortes no Vale do Taquari, né? E depois, em novembro, com uma grande cheia, que foi a segunda, até então, a segunda maior da história, né? Agora já virou terceira, né? Com essa cheia de agora. E de lá para cá, praticamente nada, né? Seja de investimento, seja de algum tipo de medida de mitigação e tal, para preparar isso, né? Então, certamente tem. Mas é um debate muito mais amplo, Anderson, assim, que envolve, além da questão das mudanças climáticas, que é um fator fundamental numa escala mais ampla, mas numa escala local, regional, tem outros fatores, né? Eu poderia citar, assim, muito rapidamente agora, sem me aprofundar, por exemplo, toda a mudança de uso do solo em toda essa região dos vales, né? Era uma região originalmente Mata Atlântica e que foi profundamente desmatada para plantio, né? Sobretudo de lavouras, né? Na região do Pampa, a gente tem uma conversão dessa vegetação nativa, que é o Pampa, que era usado para pecuária extensiva, para lavoura de soja, né? Então, tudo isso tem um impacto, inclusive, nessa questão das cheias nesses vales e que vão chegar até aqui. Por outro lado, o Delta do Jacuí, esse conjunto de ilhas e canais aqui, junto a Porto Alegre, né? Porto Alegre surge por isso, é uma área que está sendo profundamente modificada, seja pelo aterro da parte interior dessas ilhas, né? Seja pela construção de marinas e condomínios, etc. e tal, que modificam a hidrodinâmica das ilhas também. Então, tudo isso tem um impacto. Essas ilhas que sempre tiveram o que a gente chama de um efeito esponja, né? Elas serviam para amenizar o impacto das cheias, né? E também quando há seca, elas também estão modificadas. Então, é um conjunto de fatores histórico, políticos, sociais e profundamente geográficos que, em alguma medida, explicam essa tragédia anunciada, como tu disseste, aliado a toda a questão do desmonte do Estado e de um conjunto de políticas públicas que são mais que necessárias, né?
Inclusive, a gente vai fazer um debate especial aqui no programa amanhã, dando conta das diferentes faces dessa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Já confirmamos aí a presença de especialistas aí do Estado que podem falar um pouco a respeito da situação, não só da tragédia, mas de tudo o que se construiu para que isso acabasse acontecendo, de todo o descaso que foi colocado pelo governo do Estado, pelas diferentes gestões aí, não só do governador Eduardo Leite, também do prefeito Sebastião Melo, mas isso, prefeito de Porto Alegre, mas isso já tem se dado aí ao longo de muito tempo. É um caos que vem se construindo ao longo de muitos anos, e a gente vai fazer um debate especialíssimo aqui no nosso programa a respeito disso.
Se tu me permite, Anderson, rapidamente, assim, a gente viu hoje mesmo, de manhã cedo, o governador falando que não se pode culpar a legislação local, sendo que houve, né, na sua própria gestão, uma flexibilização da legislação ambiental a respeito de, né, de área de preservação permanente, de uma série de questões, né? Então as pessoas não se dão conta que esse tipo de coisa repercute, né? E um dos desafios que a gente tem na universidade, na ciência de maneira geral, é inclusive promover esse debate junto às comunidades, né? Eu particularmente procuro promover sempre esse diálogo, né? Digamos que a minha área, em alguma medida, são as comunidades tradicionais, né? Quilombolas, indígenas, etc. e tal. A gente tenta levar esse debate para que as pessoas se deem conta, né, do que repercute, não numa lógica de levar, né, algum conhecimento que não saibam, mas inclusive de aprender e dialogar com isso. Por outro lado, uma questão assim, que a gente tem levantado o debate agora, é que parece que muitas pessoas deram conta que Porto Alegre fica na beira de um corpo d'água extremamente complexo, que a gente chama de Guaíba, né? Infelizmente, durante muitos anos, muitas pessoas achavam que o Guaíba era apenas para contemplação e que existia somente na zona sul de Porto Alegre, sem se dar conta que, logo ali ao lado do centro, de toda essa parte norte, né, que tem um sistema de proteção de diques, né, não apenas o muro, tem esse encontro de diversos corpos d'água e que nossa cidade tem uma profunda relação, ela surge por conta disso, né? Então, existe até um certo desconhecimento em relação a isso e que, por esse cenário infeliz, muitas pessoas estão se dando conta disso agora, né? Então, também faz parte desse aprendizado a conviver, né, com a água, né?
Não por acaso é Rio Grande, né, o professor Dilermando?
Não por acaso, a gente mora no Rio Grande do Sul e não por acaso o nome da cidade é Porto Alegre. Tinha uma amiga de São Paulo que uma vez disse assim, nossa, ela passou ali ao lado do porto, né, disse, nossa, Porto Alegre tem porto? Eu disse, não, como é que é o nome da cidade? E tal. Então muitas pessoas não se dão conta dessa nossa relação com a água, que desde sempre foi íntima, né? As pessoas que moram nas ilhas nos ensinam muito, assim, né, a conviver com a água, sobretudo aqueles pescadores mais antigos, que inclusive agora nos resgates têm sido fundamentais, né? Perderam todas as suas casas e tal, né? Foram profundamente afetados, mas estão lá todos os dias, né, ajudando, resgatando gente, e que conhecem mais do que ninguém essa dinâmica das águas, inclusive para vencer a forte correnteza que estão ali, né? E eles nos ensinam, inclusive, nessa relação com o Guaíba, com o Delta, com suas ilhas, né? Como a gente pode conviver melhor, inclusive, com as próprias cheias, sem prejuízo do debate sobre a estrutura pública que é necessária, né, para a gente poder mitigar esses efeitos e prever, inclusive, né? Não é um cenário de... Não é algo que um ou outro, né? Mas essas coisas complementam no meu entendimento.
É isso, é isso. Professor Dilermando Catano, eu quero, acima de tudo, prestar solidariedade mais uma vez à população aí do Rio Grande do Sul. Quero agradecer demais a sua presença, parabenizá-lo aí pelo seu esforço em salvar as pessoas que foram afetadas aí por essa tragédia sem precedentes aí no Rio Grande do Sul. Eu imagino que o senhor saindo aqui só vai começar uma nova jornada aí de salvamento, né?
Sim, eu vou agora para a usina do gasômetro, lá onde estão os colegas do Remo, né? Estão auxiliando lá o pessoal na base dos bombeiros. A gente, como eu disse, né, não vai para a água, deixa para o pessoal que tem ali mais né, esse conhecimento ali de lidar com o salvamento mesmo. Na segunda-feira mesmo, a gente conseguiu um barco e ia junto com o pessoal para resgatar pessoas no centro de Porto Alegre. Parece incrível, Anderson, né? Mas no centro de Porto Alegre, pessoas que estão isoladas, assim. Então, retiraram 35 pessoas, entre elas uma senhora que a água, ela tinha 50 centímetros para poder respirar, assim, em relação ao nível da água, né? Isso no centro da cidade. Mas a gente tem feito esse trabalho mais de retaguarda, digamos assim, para tentar auxiliar ali. E é evidente, claro, que várias outras questões que surgem ali, tenho dito que é uma espécie de caos organizado, que tem um lado interessante da solidariedade, de muitas pessoas querendo colaborar, ao mesmo tempo um senso de auto-organização, é o que a gente vê, né? Por outro lado, a gente pensa que poderia ter uma organização melhor das autoridades, né, sobretudo da prefeitura, do governo do estado, de poder organizar isso, né? A gente mesmo ficou ali, né, poxa, como que, né, um órgão como os bombeiros não tem um sistema de GPS, de mapeamento, enfim, dos casos e tal que a gente está, mas a gente tem tentado dar esse suporte, seja com as previsões, né, de como é que vai se comportar o nível do Guaíba, agora indo lá para Pelotas, Rio Grande e tal, seja de um dos melhores caminhos para chegar até na ilha tal, onde tem uma pessoa, assim, que chegou um pedido de resgate por algum e-mail, né? E aí eles têm muito conhecimento, enfim, têm se dedicado bastante a isso. Também são pessoas que né, estão ali ficando 24 horas por dia, né, dormem ali, inclusive, nessas áreas, né, para poder resgatar o maior número de pessoas possíveis, né, então, também merecem nosso reconhecimento, evidentemente.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Professor, só uma última questão aqui que surgiu agora nesse momento de um espectador nosso, antes de eu deixá-lo aqui partir para a sua jornada de apoio, o Plínio Aquino Júnior, ele traz aqui uma pergunta que é muito comum, que tem aparecido ao longo dos últimos tempos, uma dúvida curiosa. Pelo que eu entendi, o Guaíba é um lago, não é um rio. Há essa questão, né? Muita gente diz que o Guaíba é um lago, outras pessoas dizem que ele é um rio. O senhor, como geógrafo, pode dizer o que de fato é o Guaíba?
Olha, Anderson, vou dizer que o nosso amigo talvez me tirou um sorriso agora depois de muito tempo, né? Talvez nesses últimos dias tenha o primeiro sorriso que eu tenha dado. É, assim, né, talvez não dê para responder em poucos minutos, tá? Mas é um debate que se dá há muito tempo e talvez, né, meus colegas assistindo também certamente vão, enfim, relembrar disso, né? Existem as teorias de colegas que defendem que é um rio, né, a própria nomenclatura, a população, a toponímia, né, digamos, a população local ainda chama de rio, sobretudo o pessoal ali das ilhas, né, nós que somos do Remo, chamamos de rio, é, e alguns colegas defendem, né, que de fato ele é um rio, ou a parte final do rio Jacuí, seria isso, né, e outros, né, com muito conhecimento, inclusive o colega que organizou o Atlas Ambiental de Porto Alegre, e defendem e explicam por quê que entendem que é um lago, né. Há outros que dizem que ele é um paleoestuário, né, ou seja, ele já foi um estuário alguns milhares de anos atrás, esse estuário foi afogado, hoje não é mais, né, então assim, a gente fica rio ou lago, lago ou estuário não cabe hoje em dia, né, isso que a gente não cabe, pode ser rio ou lago. E sim, né, tudo que a gente chama ali da parte central de Porto Alegre em direção ao sul é nitidamente um lago, por uma série de motivos que eu não vou elencar agora, até por questões mais técnicas, né, nitidamente é um lago. Agora, a parte que fica de frente ao centro de Porto Alegre, essa parte norte, é o que a gente chama de Delta do Jacuí, que é um conjunto de ilhas e canais e outras feições, como Saco da Lemoa, Saco do Jacaré, etc. e tal, que nós conhecemos muito bem, inclusive, infelizmente parte da população não conhece, né? Infelizmente, a população mais abastada tem feito ali de área de lazer para lanchas, jet skis e tal, mas enfim, essa área de ilhas, canais e outras feições é o delta do Jacuí, do Caí, dos Sinos do Gravataí, que chegam até ali, né? Então, alguns defendem que essa parte é delta e outra parte é o Lago Guaíba. Tudo bem. Eu, particularmente, defendo que essa parte, sobretudo chamada Canal dos Navegantes, que fica na frente, né, ali do centro de Porto Alegre, e entre a Ilha do Pavão, né, e o Cais Marcelo Dias de Porto Alegre, também a gente pode chamar de Guaíba, né? Então eu defendo, para concluir, e sem me estender muito, que o Guaíba, para mim, ele é um rio e um lago, né? Ele é um rio nessa parte fluvio-deltaica, nessa parte aí que congrega o delta, né, esse conjunto de canais que chegam ali, e um lago a partir dessa parte da ponta do gasômetro em direção ao sul, né? Ele seria um complexo fluvio-deltaico-lacustre, né? A gente pode aceitar dessa forma. Agora, quem talvez melhor tenha denominado esse corpo d'água foram os próprios Guarani, que habitavam aqui, que ao chamar de Guaíba, né, vão chamar desse grande encontro das águas, esse lugar onde as águas se encontram, né? Então, quando a gente fala, normalmente a gente fala o Guaíba, né? O Guaíba, o que é o Guaíba? Ele é um Guaíba, né? Esse grande encontro de águas que se encontram e depois começam a drenar para lá. Mas talvez, tecnicamente, a forma mais correta de designar a grande parte dele seja um lago. Uhum. Mas a gente aceita também chamar de rio, não tem problema.
Tá certo. É, para não haver dúvidas, é um corpo hídrico, né? O Guaíba é um grande...
É um Guaíba,
acima de tudo. Um momento aí de leveza diante de tanta dificuldade, tanta tristeza, está colocado no Rio Grande do Sul. Professor, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa de ajudar aí no apoio às pessoas que estão precisando aí de ajuda nesse momento grave que o Rio Grande do Sul atravessa. Eu espero que a gente venha com boas notícias aí ao longo dos próximos tempos, que a gente possa fazer um diálogo aqui, trazendo, acima de tudo, soluções para esse drama que está colocado. Desejo sorte a todos vocês. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente no programa.
Obrigado, Anderson. Agradeço a todos e todas e seguimos juntos aí. E vamos lá. Muito luto, mas também muita luta. A gente segue por aqui.
Valeu. Muita luta acima de tudo. Nossa solidariedade mais uma vez a vocês, Rio Grande do Sul. Um abraço forte, professor. Até a próxima.
Um abraço. Até mais.
Conversamos aqui com o Dilermando Cattaneo. Dilermando, que é doutor em geografia e professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando aí sobre o drama que as pessoas lá no estado atravessam nesse momento diante da tragédia das chuvas que afetou o Rio Grande do Sul. Muito triste tudo isso que a gente tem observado, as imagens que chegam de lá, ainda o Rio Guaíba em um nível altíssimo, previsões de chuvas fortes ao longo do próximo final de semana. Vamos tratar, inclusive, disso amanhã, no debate que a gente vai fazer, nosso debate de toda sexta-feira, vamos falar um pouco a respeito dessa situação grave que há lá no Rio Grande do Sul. Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa de hoje. Quero pedir desculpas, inclusive, a quem aguardava a entrevista com o Gilberto Carvalho. Ele, infelizmente, mais uma vez, não pôde participar aqui conosco da edição de hoje. Teve um imprevisto aí, nos avisou na madrugada. Peço desculpas a quem estava aguardando a entrevista com ele. Vamos tentar remarcar aqui para uma nova oportunidade. Mais uma vez, peço para que vocês curtam aqui, deixem aquele like na nossa transmissão, deixem aquela curtida. É muito importante essa interação de vocês, esse engajamento que vocês produzem, Faixa Livre chegar a mais pessoas. Esse nosso projeto de construção coletiva que já está há quase 30 anos no ar. Muito obrigado a todos pela participação. Amanhã, sexta-feira, debate aqui falando sobre o drama da população do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, dentro da medida do possível. Deixo meu abraço. Até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.